Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta carioca Tássio Ferreira. Nascido em Niterói e morando hoje no Rio de Janeiro, Tássio G. Ferreira é graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e trabalha em projetos de preservação da floresta amazônica e desenvolvimento socioeconômico da Amazônia Legal. Como escritor, participou de antologias de contos, uma delas intitulada Entre Amigos, a outra Prêmio VIP de Literatura, entre outras participações. Alguns dos seus poemas foram publicados em revistas literárias virtuais, como Germina e Filos. Desnudo é o título do seu primeiro livro de poesias, a respeito das quais vamos falar hoje na nossa conversa. Tássio Ferreira, eu gostaria de saber, antes de mais nada, como foi que você, do estudo das leis para a Amazônia Legal, se transportou para a criação literária, se é que foi nessa ordem? Fale um pouco do início de sua trajetória intelectual e profissional.
Primeiramente, boa tarde, professora Margarida, boa tarde aos ouvintes. Não foi exatamente nessa ordem, não. Eu já escrevia desde bem cedo, desde a adolescência, e sempre tive interesse em algo, uma profissão relacionada a isso. Escolhi a carreira do direito e, ao longo da carreira, acabei me direcionando para, digamos assim, uma atividade dentro do direito que tinha esse aspecto de fazer o bem à população mais vulnerável, né, procurar um impacto positivo na sociedade, que eu acho que inclusive foi influenciado pela sensibilidade, digamos, constantemente aguçada, né, ao longo do fazer poético. Então, na verdade, a poesia surgiu antes do direito e antes dessa inserção no direito ambiental e no direito aplicado a um processo de desenvolvimento socioeconômico da Amazônia.
E com a sua formação em poesia, como foi ela? É formal, autodidata? Você menciona no seu livro uma espécie assim, insere uma palavra de gratidão à sua irmã, né, que lhe incutiu o gosto da leitura?
A minha irmã, ela é 2 anos mais velha que eu e ela sempre foi assim uma devoradora de livros e eu me espelhei bastante nisso. Ela nunca foi uma grande leitora de poesia, mas ela lia de um tudo e eu aprendi com ela esse gosto pela variedade. Na poesia especificamente, eu acho que a minha primeira influência foi logo assim na minha alfabetização, né? Muito comum, pelo menos aqui no Rio, que as crianças, quando são alfabetizadas, ganham livros de presente, né? E um dos livros que eu ganhei, que mais me marcou, que eu lembro que eu gostei muito, era uma historinha em versos. Ele não era um livro de poesia, mas a história que ele contava era uma história em versos, rimados. E aquilo me impressionou bastante mais tarde. Eu tive contato com um livro de 50 poemas escolhidos pelo autor, do Manuel Bandeira. E aquele livro me impactou profundamente, então eu passei a ler mais poesia de uma maneira mais aprofundada e fui construindo, né, o meu fazer e o meu saber poético de uma forma bem autodidata, sem muito método, sem muito rigor, mas buscando conscientemente tomar contato com diversos, digamos, veios de poesia, então, com diversos tipos de autores, né, de diversas épocas. Inclusive li alguns livros de teoria literária relacionados à poesia, né, um livro de versificação portuguesa que eu li numa crônica do Bandeira que ele elogiava. Então a minha formação passou assim por leituras variadas, sempre buscando aguçar o meu olhar sensível e poético para escrever cada vez melhor, de forma cada vez mais criativa.
A sua, então, formação como leitor de poesia foi de sua própria iniciativa. E, sobretudo, então, influência Manuel Bandeira e os modernistas, não tanto a poesia do século XIX brasileira, né?
No início, eu até li bastante poesia também no século XIX. Eu li muito Augusto dos Anjos, li bastante Castro Alves, passei ali pelos românticos. Mas o Bandeira, no primeiro momento, minha juventude, né, adolescência, o Bandeira foi a influência mais marcante. Um pouco depois veio o Fernando Pessoa, né, que também foi uma grande influência pela riqueza da forma e pelo conteúdo, especialmente do Alberto Caeiro, né? Uma poesia bastante ligada à natureza, uma poesia bastante libertadora, que era um anseio também do Bandeira. E um pouco mais tarde eu descobri, né? Tive a felicidade de descobrir, já com uma mente mais madura, a Sofia de Mello Breiner Andressen, que é uma poeta portuguesa incrível, né? Tem uma ligação com o mar também muito grande. E o Manuel de Barros, né, que é um verdadeiro sol, né, de poesia, traz ali uma inventividade das palavras, da linguagem incrível, que é uma poesia que intencionalmente se pretende gostosa, né? Então eu migrei de uma poesia que lá no início era um pouco mais dolorida, né, que é uma tradição da poesia brasileira, né, desde os românticos, para uma poesia que tem um prazer maior ali permeando a linguagem.
Agora você pertence à geração do computador, não é verdade?
Verdade.
Você começou a divulgar seus poemas na rede, pelo computador, como foi isso? Ou foi colecionando poemas individuais? Como foi que você formou a sua primeira coletânea de poemas, que agora é publicado sob o título de Desnudo?
Sou da geração do computador, mas eu sou da geração que viu a transição, né? Eu lembro de ter trabalhos escolares ainda digitados à máquina de escrever, e eu comecei a escrever em caderno, papel ali, caneta, né? Eu tinha um caderno de rascunhos e depois o caderno onde eu passava limpo. Mas com o tempo, né, com a revolução tecnológica, hoje realmente é mais prático escrever os poemas até na tela do celular. Mas eu, quando eu comecei a ter a ideia do livro, eu fui reunindo os poemas que eu achava que tinham mais essa, que formavam o conjunto que eu queria mostrar, digamos, ao público, né? Que é o meu livro, ele tem uma primeira parte que se chamou Poeta, que são poemas mais, digamos, que expõem quem eu sou poeticamente. Tem uma segunda parte que se chama A Poesia, né, que é muito sobre o fazer poético, né, sobre, digamos assim, a dor e a delícia, como cantou Caetano, de escrever poesia, no caso. E uma terceira parte que é sobre temas variados, especialmente o tempo e o silêncio, que são dois assuntos que eu, dos quais eu gosto muito, né. Então eu fui reunindo os poemas que giravam em torno desse fio narrativo que eu montei, digamos assim, e depois de pronto eu fui buscar a publicação, e só a partir daí que eu também fui buscar a divulgação dos meus textos. Eu tinha feito algumas outras divulgações bem esparsas, bem tímidas, mas quando eu senti que eu tinha esse livro nas mãos, aí eu, digamos, tomei a coragem de me entregar ao sol do mundo e buscar também divulgar os meus poemas em revistas eletrônicas, em outros canais.
Teve a coragem de se desnudar, né? Porque o tema do desnudamento é presente no livro, não é?
Exatamente. Até o primeiro poema, ele se chama Desnudamento, e é um abre-alas, assim, um grito de liberdade neste sentido, né? De dar a cara a tapa ao sol do mundo.
Agora, num outro poema intitulado Possibilidade de Ocorrência, né? Você diz que a poesia se dá, dentre outros momentos, quando a delícia instalada do espanto se sobrepõe ao sabor mais grave do entendimento. A poesia para você é mais espanto do que entendimento?
Hoje em dia eu diria que sim. Eu já tive uma poesia que era mais, digamos, analítica, mais intelectual. Não sei se eu saberia explicar, né? Talvez a minha analista soubesse, né? Mas a poesia foi se tornando menos uma questão intelectual e mais uma questão de inventividade do sentimento, né? Dizer o indizível, e isso é um espanto, né? O Ferreira Goulart dizia que só se escreve poesia quando se espanta com algo. A Clarice Lispector dizia, né, que para entendê-la não fosse tanto uma questão de compreensão, mas de sentir, né? Então, para mim, a poesia também foi se tornando, talvez até muito influenciado pelo Manuel de Barros, uma experiência do prazer, uma experiência da sensação, mais do que uma experiência do conhecimento, da intelectualidade racional, lógica. Embora eu ainda goste, em muitos momentos, de ter um poema que conduz o leitor de um ponto a outro. Por isso até que esse poema tinha uma possibilidade de ocorrência, né? Quer dizer, uma das possibilidades da poesia é quando ela nos espanta de uma maneira pouco lógica ou não lógica.
Estamos conversando com o poeta carioca Tássio G. Ferreira. Voltamos já.